Orações não respondidas é a quinta pregação sobre este tema. Vamos a Jonas, o não razoável. Profeta Jonas. Todos conhecem a história. Eu não vou poder ler o livro inteiro, apenas repetir um pouquinho o resumo que vocês já conhecem. Jonas viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo e passou pela experiência de pedir para morrer, como Elias, que eu comentei recentemente, mas por motivos diferentes, conforme nós vamos ver. Jonas foi designado por Deus para ir a Nínive, a capital do Império da Assíria, e mandou pregar, mandou avisar ela que eles iam ser destruídos, que eles precisavam se arrepender, porque Deus já estava farto da malícia de Nínive que havia subido para Deus. Jonas não obedece, toma o navio, vai para outro rumo, o navio enfrenta a tempestade, é interessantíssima a história, os marinheiros acabam descobrindo que é Jonas o culpado, e Jonas próprio acabou dizendo, me joguem no mar, porque a culpa é minha, jogaram Jonas no mar, aliás, com pena, mas jogaram, e um grande peixe engoliu Jonas, ficou 3 dias no ventre desse peixe, fez uma oração muito bonita, desesperada a Deus, o peixe colocou Jonas para fora, vê a segunda vez a palavra de Deus a Jonas, vá para Nínive, pregue lá, dessa vez Jonas obedece. E ele prega, e diz que dentro de 40 dias, Nínive seria subvertida, seria destruída, por causa do pecado deles. Aí, no capítulo 3, versículo 10, diz, Jonas 3, 10, viu Deus o que fizeram, porque o povo se arrependeu, faltou essa parte fundamental, o povo se arrependeu, o rei se arrependeu e deu ordem para todo mundo usar pano de saco, cinzas, arrepender e nem comer, fazer jejum e tudo, e houve então um arrependimento maciço e uma conversão espetacular a Deus. Por isso, no versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas ficou muito aborrecido, versículo 1 do capítulo 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a transmitir as lições dessa história tão interessante, trágica, até um pouco cômica, no sentido do tamanho da irrazoabilidade deste homem e das variações de humor dele, uma coisa impressionante. Mas certamente há por trás disso muitas lições importantíssimas para nós, homens falhos como Jonas e mulheres, que temos que lidar todos os dias também com os defeitos inerentes a esta raça decaída, apesar de sermos já, falando de crentes, sermos já salvos em Cristo, mas ainda lutamos como Jonas, era um servo teu e lutou contra isto. Em nome de Cristo, nós te pedimos ajuda para aprendermos com Jonas. Amém. Duas reações Jonas teve. Não é com arrependimento do povo, mas com o fato de Deus ter cancelado a ação que ele faria. Primeira, desgostoso. Extremamente. É uma palavra forte no hebraico que significa tremer, estremecer. Na outra versão diz profundamente descontente. E no versículo, ainda no primeiro versículo, a segunda reação dele, irado, na atualizada tem enfureceu-se. São palavras fortes que mostram uma reação intensa, de muito mau humor, raiva, revolta da parte de Jonas. É tão estranho que parece que nós estamos lendo errado. Não pode. Por que que ele ficou tão perturbado e zangado, irritado? Ele mesmo explica. Ele ainda explica, versículos 2 e 3, uma oração esquisita, cheia de atitudes ruins. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Primeiro ele dá uma aula de teologia ao próprio Deus, falando de 4 atributos de Deus. Clemente, quer dizer gracioso, misericordioso, tardio em irar-se ou paciente, e grande em benignidade, ou seja, atributos fundamentais de Deus, básicos, belíssimos, e ele sabia isso tudo. Dá uma aula de teologia, como eu disse, isso para o próprio Deus, aí com um detalhe muito triste, ele fala isso quase acusando Deus de ser assim, como se fosse um defeito, fala com raiva, e depois, com a maior disfarçatez, ele ainda explica: eu fugi para Tarsis exatamente porque eu sabia que tu era um Deus misericordioso, e vai que esse povo se arrepende, tu terminaria perdoando esse povo, eu sabia disto. Ele não estava disposto a obedecer a um Deus desse, não, de jeito nenhum. Eu vou obedecer a um Deus que manda dizer uma coisa, aí depois o povo se arrepende, ele é muito bom, perdoa o povo, como é que eu fico? Não obedeço, não. E mais, além de não mostrar nenhum arrependimento por causa da sua desobediência flagrante, ele quase que se orgulha de ter predito corretamente que Deus ia ter misericórdia. Como se estivesse dizendo: está vendo? Eu tinha razão. Fiz bem ter fugido para outro lado. Eu sabia que Deus ia agir desse jeito. Olha aí, por isso que eu fugi. Ele quase que justifica a fugida dele. E para encerrar com chave de ouro a oração dele, chave de ouro vai entre aspas, ele pede para Deus tirar a vida dele. E de quebra ainda ensina a Deus o motivo pelo qual ele pede. Porque para ele, Jonas, o melhor para ele, para a pessoa dele, naquela altura era morrer do que viver. Dizendo isso para quem? Para o Criador. Para quem deu a vida a Jonas. Então, ele explica para Deus, é o seguinte: eu examinei minha situação, então é melhor para mim morrer do que viver, então, por gentileza, tira a minha vida. Por que motivo Jonas se zangou tanto? Não é dito explicitamente, o mais provável, talvez um tanto quanto mesmo quase óbvio, mas é uma conclusão, é que ele acharia que ficaria desacreditado como profeta. Porque ele disse que dentro de 40 dias Jonas Nínive ia ser destruída, e não foi. Talvez tenha sido isso. Mas o que mais choca é a falta de sensibilidade deste homem, de amor, de compaixão pelas pessoas de Nínive. Só criança tinha 120 mil em Nínive, achando que Deus está falando de criança quando eu vou ler lá o versículo. Interessante, de tudo que ele acusou Deus de ser, acusou de uma certa forma, a maneira como ele disse foi quase acusatória, não foi tecnicamente uma acusação, mas a maneira como ele, vamos dizer assim, que ele cria que Deus era misericordioso e tudo, tudo aquilo que ele disse que Deus era, ele deixou de ser. Faltou nele tudo isto: misericórdia, compaixão com aquele povo. Obviamente, Deus não atendeu a oração dele e disse que não era razoável. Por isso que eu coloquei o título: Jonas, o não razoável. É razoável a tua ira? Obviamente, uma pergunta retórica de Deus. A resposta óbvia é não é razoável. Desdobramento da história. Vale a pena ler. 5 em diante. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. O motivo dele já é meio estranho aí também, que eu vou já comentar. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça dele, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Eu fico a pensar no equilíbrio deste homem. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, segunda vez, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, talvez falando de crianças aqui. Não tenho certeza, mas muito provável. E também muitos animais. E o livro encerra assim. Interessante a maneira abrupta com que o livro encerra. Então ele pede segunda vez para morrer. E ele tinha feito uma enramada, alguma construção lá, alguma coisa ele colocou lá, algumas plantinhas para poder melhorar o calor. Sabe? Ele fica imaginando aquele tipo de sombra que às vezes a gente está, e é uma sombra debaixo de uma árvore cheia de vazios, e que não dá sombra direito. Aí você, às vezes, o sol vai mudando, você faz a cadeira para um lado, depois faz para o outro. Vai ficar muito lendo livro embaixo de árvore assim. E que você está na sombra aqui, depois não está mais. Ou então a sombra acaba a meio metro de você e o calor ao redor dá um mormaço. Então é uma sombra que não resolve. Isso eu conheço de experiência própria. E eu fiquei imaginando que Jonas pode ter conseguido uma sombra desse tipo. Não estava bem. Aí Deus providenciou uma sombra para Jonas. Imagine a sombra que Deus providenciou. Deve ter sido uma planta grande. Dizem que as folhas dessa planta são grandes. Então, Deus providenciou para valer uma sombra, a ponto dele ficar muito animado e feliz, porque devia ser uma sombra que realmente estava fazendo efeito de protegê-lo contra os sabores do calor e tudo. Aí ele ficou alegre, muito alegre, por causa da planta, exageradamente alegre, pelo jeito. Aí ele, quando ficou ao calor de novo, porque Deus, o mesmo Deus que fez a planta, mandou um verme, o verme comeu a planta, e a planta morreu, secou. Aí Deus mandou um vento, deve ter sido um mormaço horroroso, porque foi encomendado por Deus para isto, um vento quente. Muitos devem conhecer o que é um vento quente, morando onde nós moramos, né? Quente. E o sol batendo diretamente na cabeça dele, agora sem a planta, depois da alegria da sombra, e vem aquele vento, e aquilo gerou em Jonas uma ida para o outro extremo novamente, muito irritado, muito deprimido, muito chateado, e quis morrer de novo. Deus faz a mesma pergunta, agora acrescentando o assunto da planta: razoável esta tua ira? Agora ele pergunta: por causa da planta? E é incrível como ele tem coragem de dizer que é razoável, sim, e ainda acrescenta: até a morte. É razoável eu estar tão zangado de querer morrer, não querer mais nem viver. Ele não admite conversar com Deus, não admite razoar com Deus, usar a razoabilidade, não admite. Ele não é aberto à discussão de nada. É tum, pum, pum. Ele fala de uma maneira, e com Deus ele está falando. É razoável? É. Eu quero é morrer mesmo. Novamente, Deus não atende o seu profeta e ainda lhe dá uma grande lição. Interessante. Você está com pena de uma planta que você não criou, não fez crescer, uma plantinha que, plantona, né? Que durou, mas durou muito pouco, durou só uma noite, duas noites. E eu, que crio tudo, criei a própria planta, mas estou pensando agora, Jonas, é em Nínive. 120 mil que não sabem nem discernir entre a mão esquerda e a direita, provavelmente, como eu já falei, de crianças, então talvez tivesse várias centenas, alguns falam em alguns poucos milhões de pessoas lá em Nínive, cidade grande, e esse povo, e lá tem pessoas de toda a idade, velhos, certamente, com 70, 80, talvez 90 anos de idade, a planta durou um dia, dois dias, você está todo choroso, e lá tem gente, tem ser humano. Interessante, e tem animais, até curioso que Deus coloca os animais, né? E ele com pena da planta. Então foi uma lição que Deus deu a ele muito grande. E encerra o livro. Irmãos, os erros de Jonas, para a gente explicar por que Deus não respondeu a oração, as orações dele, são tantos, tantos, que até constrangedor alistar. Fiquei encabulado de alistar os erros de Jonas, ele vai ter que me desculpar quando a gente se encontrar no céu, porque são muitos. Desobediência. Para começo de conversa, quando ele foi para o outro lado, quando Deus mandou ele para Nínive. Insensibilidade humana e espiritual. Cada assunto desse daria uma pregação, viu? Ira em excesso. Orgulho. Como é que fico eu como profeta? Se eu disse que ia ser destruída a cidade, agora não vai mais. Teimosia. E aí está aquele ponto que eu comentei, que ele foi para um lugar, talvez um lugar um pouco alto, elevado, pelo que se pensa, onde ele podia ver Nínive. E ele ficou esperando para ver o que ia acontecer. Parece que ele não se conformou com Deus ter perdoado Nínive. Esperou ali. E talvez tenha esperado os 40 dias mesmo, não sei, a Bíblia não diz. Ele esperou os 40 dias que ele prometeu. Se essa conversa se deu depois do prazo vencido, e ele viu que Deus, infelizmente, era muito perdoador mesmo. Que pena, um Deus mais misericordioso do que ele pensava. Como é que pode um Deus desse ter tanta compaixão? Eu não sei. Eu sei que ele ficou olhando para ver o que acontecia ali. Alguma coisa não está bem explicada aqui para nós sabermos exatamente o motivo deste detalhe, porque nós não sabemos se ele já tinha a revelação de Deus. Jonas, eu não vou castigar essa cidade em 40 dias. Nós não sabemos se Deus disse isso para ele, ou se ele ficou esperando para ver. Aí nós podemos só confabular. Eu sei que foi estranho ele ficar lá olhando para ver o que acontecia. A gente acha estranho por causa do coração dele, que estava muito, muito esquisito, muito raivoso, irado. E uma reação muito ruim quando os gostos pessoais dele não se realizaram. O que era o gosto pessoal dele? Por incrível que pareça, que a palavra dele fosse cumprida. Parece que ele só queria isto. Mas Jonas tem milhares de pessoas, talvez falem 2 milhões, 3 milhões de pessoas que vão ser poupadas, Jonas, pela sua pregação, Jonas. A sua pregação, olha o efeito, Jonas, olha o que Deus honrou, a sua palavra, Jonas. Não, mas eu disse que ia ser destruída a cidade, então agora tem que ser. Então o gosto pessoal dele, enganchou na cabeça dele. E ele não mediu, ele não pesou nada. Inclusive milhões de vidas, ou várias centenas no mínimo, de vidas humanas, não só dos animais. Se nós podemos chamar de uma crise depressiva o estado que terminou abatendo Jonas, aliás, duas vezes, como eu penso que foi, e muitos comentaristas que eu li tinham a mesma impressão, interessante, alguns de 400 anos atrás, a palavra depressão não existia ainda, né? Mas usava a palavra clássica para a época, melancolia, né? Muito comum na época. E quando eu uso a palavra depressão aqui, não estou falando no sentido técnico, psiquiátrico, de acordo com como é que a medicina define exatamente depressão como uma doença ou isso. Não, eu estou falando depressão no sentido mais geral do termo e até como leigo que eu sou. Como alguém disse uma vez, eu não sei definir o que é tal coisa que eu não me lembro o que era lá. Eu não sei definir isso, mas eu sei muito bem quando eu encontro um. Sempre achei aquilo curioso. Eu não sei definir as palavras exatas, eu não sei, não. Mas quando eu encontro um, eu sei muito bem que encontrei. Então, eu acho que eu vou usar mais ou menos isso para depressão. Quando eu falar de depressão, eu não sei definir depressão e não vou atrás de uma definição que esteja de acordo com a medicina oficial, coisa desse tipo. Mas, nem eu sei, nós sabemos. Mesmo leigos, o rumo, quando identificamos uma depressão, ou uma melancolia, ou um desânimo profundo, ou algo assim. Então, não estou interessado em enquadrar os detalhes dos termos técnicos, não. Quero só que vocês entendam o que eu estou falando, que eu acho que vocês entendem, porque nós sabemos quando encontramos uma. Então, é provável que ele tenha enfrentado uma crise grande de depressão, ou melancolia, ou profundo desgosto de viver. Dê o nome que você queira dar. E se for o caso, esse é um exemplo típico em que pelo menos boa parte desta depressão, deste estado, seria consequência direta de pecados específicos. Tudo indica. Porque a quantidade de pecados, deixa eu dizer de outra forma, o coração dele estava tão ruim que o levou a cometer tantos pecados específicos, começando com a fuga para Tarsis, dentro do navio, e depois a rebeldia diante da vontade de Deus, e a falta de misericórdia, e tudo, e a falta de razoabilidade. Isso pode ter tido consequência direta nessa queda que ele teve, então, de querer morrer. Que é o exemplo máximo de depressão, melancolia, quando alguém não se desespera da vida, não quer mais viver. Então, é provável que tenha acontecido com ele. Cabia a Jonas confessar esses pecados diante de Deus, tratar diante de Deus, e ele pode ter feito isto. Quem disse que ele não fez? Ele é um homem que cria em Deus. Aliás, ele não deu uma aula de teologia corretíssima sobre os atributos de Deus. E a oração que ele fez, inclusive, me despertou vontade de pregar sobre o livro de Jonas inteiro, depois de preparar esta pregação aqui. Porque a oração dele, lá no ventre do peixe, é linda para Deus. Então, pode ser que ele tenha se arrependido, confessado. Ninguém sabe quem escreveu o livro de Jonas, muitos sugerem, é só sugestão, mas sugerem que foi ele próprio que escreveu o livro, provável, talvez uma forma de ele mostrar os próprios erros e ajudar pessoas a não cometer. Nós estamos aqui altamente ajudados por uma história dessa, para termos, né, precaução. Quatro palavras finais sobre isto. Eu teria muito, muito que falar, mas não preparei nem isso, porque eu sabia que ia ser uma mensagem não muito longa e específica sobre o assunto de oração não respondida. Nunca condicione a sua alegria, a sua disposição de trabalhar para Deus, sua oração, que é o nosso assunto, com a realização do que você deseja, mas do que Deus deseja. Vou repetir. Nunca condicione a sua alegria, sua disposição de trabalhar para Deus, sua oração, com a realização do que você deseja. O que eu quis acontecer, então eu estou alegre, eu vou orar de maneira muito grata a Deus. Ai, que planta gostosa. tosa que Deus fez na minha cabeça, apesar de não consta que ele agradeceu a Deus, só comenta que ele ficou alegre. Interessante isto. Também não quer dizer que ele não tenha agradecido, não sei. Mas, então, que planta gostosa Deus fez subir sobre a minha vida, que sombra maravilhosa, eu estou tão bem, estou tão alegre, extremamente alegre, vai para a igreja e canta, e tem que se segurar para não pular de tanto cantar, porque Deus fez o que você quis, o que você planejou, o que você gostaria. Não. Você tem que pular de alegria quando Deus faz o que Ele quer e você reconhece isso e tem a felicidade de reconhecer isto e de se alegrar nisto. É aí onde deve estar a sua disposição de trabalhar para Deus. Então, procure trabalhar de uma maneira tal que a sua vontade se encaixe dentro da vontade de Deus, que não é algo fácil, que nós temos a própria vontade que Ele nos deu, porque somos imagem e semelhança dEle, e a nossa vontade está contaminada com o pecado e vira egoísmo. Então, é um assunto complicado. Nós aprendemos a condicionar uma vontade egoísta, mas, ao mesmo tempo, agora, com a nossa mente, mente de Cristo, como Paulo diz, uma vez que somos uma habitação do Espírito Santo, algo da vontade de Deus também é a nossa vontade, então, essa luta de vontades é muito importante na nossa vida. Segunda palavra. Por mais esquisito, cheio de defeitos que Jonas tenha sido, ele pregou o que Deus mandou. Isso é fundamental. Observarmos a legitimidade de alguém que se apresenta como um ministro de Deus. Se ele pregou conforme Deus mandou, e Jonas o fez. Interessante isto. É lamentável que ele pegou só um ponto, ele pegou um pedaço da história. Tudo indica, se o motivo da raiva dele é porque ele ficar sendo mal visto como profeta, se foi isso o caso que tudo indica, então ele ficou só nisso. Mas ele não viu o outro aspecto. Eu preguei a palavra de Deus. Deve ter falado de arrependimento, é só o resumo. Porque disse que ele ia para lá e para cá em Nínive, que era uma cidade que era 3 dias para percorrer Nínive, uma cidade enorme. E ele percorreu Nínive para lá e para cá pregando. Então ele não ficou dizendo só essa frase, não. Eu acho, não posso garantir isso aqui, mas acho meio óbvio. Ele falou no pecado, explicou por que eles iam ser subvertidos e ser destruídos. Deve ter falado de arrependimento diante de Deus. Eu sei o seguinte, Deus honrou a pregação de Jonas no sentido de levar o povo à conversão. Então, observe hoje com a quantidade de pessoas que se identificam como ministros de Deus e pregadores em rádios, em televisões, em internet, etc. e tal, e gente de todo tipo, de todo jeito, toda qualidade, observe o ponto número 1. É se ele está dizendo o que a Bíblia diz. Aí depois vem o caráter dele, o jeito dele, a situação dele. Tudo isso é importante, a situação familiar dele, a situação dele nos negócios, o testemunho que as pessoas dão dele, o casamento dele, a família dele, claro, é importantíssimo. Mas o é a palavra, se ele está dizendo o que Deus mandou, ou seja, se está pregando o que a Bíblia diz. Jonas fez isso. Então ele era um profeta legítimo, aliás, óbvio, ele foi mandado pelo próprio Deus 2 vezes, ultra legítimo. Mas é importantíssimo este ponto. Não dê a menor crédito a alguém que se chama pastor ou pastora, que está na moda hoje, que eu não dou crédito só pelo fato de ser pastora, que é contra as escrituras, mas mesmo um pastor que seja educado, pai de 10 filhos maravilhosos, com esposa só 50 anos maravilhosa, um homem corretíssimo, bondosíssimo, etcétrissimas, mas que não diz o que a Bíblia manda, tem uma doutrina errada. Falso profeta, falso mestre. Jonas não foi isto. Terceiro, Deus é soberano, e ele escolhe os seus servos que quer. até alguém tão falho como Jonas. E você acha que eu sou menos falho do que Jonas? Que você é menos falho do que Jonas? Certamente outros defeitos, outro tipo de comportamento, mas tão agressivos a Deus quanto. Então seja paciente e largo com os homens, especialmente com os irmãos em Cristo, e mais especialmente ainda com os que pregam a verdadeira palavra de Deus. Se são educados, se são finos, ou são isso ou aquilo, são simpáticos, sorridentes, ou tem certa importância esses fatores para alguém que é um pregador, mas tenha muita largueza para alguém que, mesmo cheio de defeitos, prega a verdadeira palavra de Deus. Quarto e último, o fato de você ser cheio de defeitos, como certamente imagino que você seja, como todos nós, infelizmente, somos, mas não significa que Deus nunca vai lhe chamar para uma grande obra. Eu estou dizendo grande. Você sabe o que é ser chamado para pregar para uma cidade de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas? E pregar para essa cidade, e a cidade se converter em peso do rei para baixo. Do rei para baixo. É de longe a maior conversão que se tem notícia, de uma vez só, nas Escrituras, de longe. Então vejam, o homem que Deus pegou, chamou, para fazer uma obra daquele tamanho, cheio de defeitos, de problemas, talvez até psicológicos, ou de instabilidade da mente dele, do estado dele, de ânimo, de humor, não sei qualificar isso, mas um homem absolutamente não razoável. Você vê comentaristas que são muito, muito, como é que eu vou dizer aqui, dão muito crédito aos personagens da Bíblia, os profetas que escreveram a Bíblia, que todos têm defeitos e tal, mas geralmente mostra muito, muito foco no que a pessoa tem de virtude e tal, é comum. Tem alguns que são mais assim do que outros, a gente que lê muito e tal conhece, né? Mas esse pobre do Jonas não escapou nem desses, que tentam aliviar e tentam de alguma maneira, mas veja isso, veja aquilo, não deu. Não deu. A única coisa que ainda dá para se agarrar de alguma forma ainda é o fato dele ter pregado o que Deus mandou, que eu também mostrei aqui, que tentei ainda usar como lição, que é grande para nós. Mas esse homem aqui, nesse contexto da vida dele, eu não sei antes, eu não sei depois, mas no contexto que o Espírito Santo quis revelar de Jonas, eu não sei se Jonas lá no céu está até um pouco encabulado. Com as pessoas que chegam e dizem, quem é o Jonas? Ele está ali atrás daquela árvore ali que está. O que se conhece dele é impressionante. Agora, pode ser que depois ele tenha realmente se arrependido de tudo. Pois bem, Jonas foi escolhido para uma grande obra. Você pode ser. Mas é grande, eu não sei. Não estou afirmando que você vai ser. Então, esteja pronto para ser chamado. Não importa. Os seus defeitos, não importam as suas qualidades, suas virtudes, se Deus resolveu lhe chamar. Você sendo crente no Senhor Jesus Cristo, como Jonas era crente em Deus, e cria em Deus, e ele disse lá para os marinheiros, né? Eu creio no Deus que criou os céus e a terra. E cria em Deus. Ele era um homem de Deus, sim. E a beleza dessa história não é só mostrar, aliás, não é nem belo mostrar só os defeitos do pobre do Jonas, mas é mostrar o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho da soberania de Deus. Eu chamo quem eu quero, e quem vai ser o recordista na história de conversão, numa pregação só, ou de uma série de pregações só, vai ser Jonas. Então, talvez ele não esteja atrás de uma árvore encabulada de jeito nenhum, seja o contrário. Sou o número um. Alguém aqui, apóstolo Paulo, alguém aqui pregou, Billy Graham, alguém famoso por muitas conversões no ministério e tal, Tem alguém aqui que numa pregação só em 2 dias levou 2 milhões à salvação? Tem não, então sou campeão, número 1 aqui. Não sei, mas veja os contrastes que Deus faz com a gente. Ele expôs Jonas a uma situação vexatória. Eu digo expôs, é os defeitos dele, e Jonas é responsável por esses defeitos, claro, mas ao mesmo tempo premiou Jonas de maneira fantástica. Em suma, vamos servir a esse Deus, com todos os nossos defeitos, procurando diminuí-los, obviamente, cada vez mais, confessando-os diante de Deus e procurando nos arrepender deles. E vamos tentar ser cada dia mais parecidos com Cristo. Mas seus defeitos continuarão. Alguns, pelo menos, ou vão aparecer até outros, com a variação da sua idade. Vai mudando muita coisa na nossa maneira de ser. Mas se dispõe a servir a Deus assim, esteja preparado para uma grande obra, e sabendo que a grande obra não é por sua causa, é por causa da misericórdia de Deus. Não é que Jonas foi grande, a obra que Deus deu a Jonas foi grande, mas porque a misericórdia de Deus foi grande, com o próprio Jonas, que o honrou com isto, e com os habitantes de Nínive, obviamente, e conosco que estamos aprendendo hoje, e esteja pronto para servi-lo da maneira como ele quer, e seja muito largo com as pessoas. Somos iguais. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, bastante rica em lições positivas, negativas, em coisas tão feias de Jonas, e coisa bonita de Jonas, embora bem poucas, mas o que é mais bonito em Jonas, Senhor Deus, o que é mais bonito em Jonas, ele ter sido escolhido por ti para fazer aquela grande obra. Esta é a beleza daquele teu servo. Esta é a nossa beleza, é de termos sido escolhidos por ti em Cristo. Jonas podia não conhecer Cristo como nós conhecemos pela época em que viveu, mas se Jonas é um salvo como foi por causa de Cristo. Então, a nossa beleza é a eleição da qual nós fomos alvo antes de haver mundo. A nossa beleza é o teu Espírito ter se agradado de nos dar fé. A nossa beleza é termos nos arrependido, levados pelo mesmo Espírito, aos pés do Senhor Jesus Cristo, e agora sermos teus filhos. Essa é a nossa beleza. Tire-se Cristo, e nós seremos os mais feios dos mais feios dos seres humanos. Coloque Cristo, e nós iremos brilhar como as estrelas no céu, como disse Daniel. E nós iremos ter glória. Nós seremos como Ele é. Mesmo guardado as proporções, coloque-se Cristo e nós somos seres eternos, mudados por dentro e ansiosos para ir para um céu onde viveremos eternamente ao lado dele. Obrigado por Cristo na nossa vida, por Cristo na vida de Jonas, por Cristo na vida de todos aqueles ninivitas, que nós vamos encontrá-los nos céus, ali gostosamente comungando com Jonas. Obrigado pelo céu que nos aguarda. E Cristo lá, nos esperando. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.